de unidade, de coesão nacional. Isso é fundamental, porque onde não há ideal, onde não há desprendimento, não pode haver coesão. Né? Tem que haver alma, tem que haver sentimento. Dizia o Silveira Martins que palavras não são metais que se fundem, mas esqueceu de dizer que sentimentos sim. E a sua pergunta está ligada a essa ausência de sentimento de coesão. Esse sentimento que não é culpa de Palmas, é coisa que vem de cima. E certamente nós sabemos que a Guerra do Contestado começou em território palmense. Né? Que o Irani pertencia a Palmas na época. Né? E eu, como filho de Palmas, que sou, hoje em Santa Catarina, eu tenho esse sentimento também que você me pergunta. Por quê? Qual a razão que ele está excluído da rota histórica? Não é mencionado com a devida dimensão, né? Nós hoje temos uma música aqui em que vamos apresentar, em que fala que quando João Gualberto, que era pernambucano, não era paranaense, um homem de peregrinas virtudes, um homem de grandes atributos, mas muito ambicioso, muito prepotente, muito arrogante, então diz lá que chegando no horizonte, acampou, expediu auxiliares e nem Domingos Soares conseguiu demovê-lo. Né? Domingos Soares era prefeito de Palmas. Uhum. Da intenção de prender inocentes como delinquentes para se promover. Não conseguiu demover ele dessa ideia. Então, você vê o seguinte, eu acho que Domingos Soares, que é de Palmas, que é palmense, né? Ele não era palmense, mas ele criou-se aqui, viveu aqui, foi prefeito, foi deputado, em si foi uma grande figura da história do Paraná, especialmente de Palmas. E eu acho que se comete uma grande injustiça em não dar esta ênfase a Palmas. E eu acho que o caminho para isso é o que eu fiz no Irani. Né? Ainda no final da década de 70, nós mobilizamos a comunidade numa festa de 7 de setembro, quando as crianças pobres, humildes, não podiam comprar roupas para desfilar no 7 de setembro, e vieram falar comigo. Na época eu tinha saído do exército, estava em casa, então chamava atenção, porque era filho daqui e 25 anos fora. Vieram falar comigo, eu fui falar com a freira, ela concordou, diretor do colégio, que se fizesse uma manifestação, a primeira que aconteceu, com aquela gente humilde, pobre, pé no chão. Olha, vamos atrás do desfile, porque o desfile nasceu na Inglaterra, esse tipo de desfile, para mostrar onde vai o dinheiro público, né? Canhões, metralhadoras, aviões, enfim, exército marchando, e o outro lado da história, o outro lado do povo, não se mostra. Uhum. Então, ela concordou e nós pusemos um alto-falante em cima de um carro, e eu estava começando a pesquisar a história, mas percebi logo que a história não estava bem contada, que só tinha um lado, o outro não. E começamos a falar. Graças a um promotor público que estava no palanque oficial, eu escapei de ser linchado, porque exatamente o que todo mundo começou a gritaria, que eu estava profanando a história, que eu estava enlameando ali, escurecendo, né? Empanando o brilho da festa com aquela gente suja, uns carregando sacos de objetos nas costas, outros carregando um cabrito, outros carregando um porquinho, aquelas mulheres com panela no braço. Vocês são os escorraçados da Terra do Contestado, embora vocês sejam os legítimos donos. E foi explicando mais ou menos isso. Uhum. Você entendeu? Então eu acho que dali para cá nós chegamos a ter 12 mil espectadores nos desfiles que se sucederam a partir dali no Irani. Eu acho que Palmas poderia plantar uma semente dessa natureza. Você falou em semente há pouco. Eu acho que nós precisamos de civismo, nós precisamos é de moralidade, nós precisamos é de ética. E o Contestado tem muitos subsídios para ensinar a juventude, a criança, que amanhã conduzirão o Brasil. Ele tem muito disso que nós precisamos ensinar. E eu acho que Palmas devia levantar aqui também um movimento dessa natureza. Isso é possível.
O historiador Vicente Stella está com a gente, falando sobre contando o Contestado. Dentro dessa sua pesquisa, E transferindo para os dias atuais, o que, que é, os fatos ocorridos e por que ocorreram naquele tempo podem significar algo hoje, onde alguns fatos históricos têm sido deixados de lado, ou seja, a trajetória não tem sido colocada em prática nos dias atuais. O que, que o contestado, por exemplo, essa região de Palmas, como o senhor coloca, o senhor é palmense, né? Essa região Palmas, Irani, essa região de Água Doce, que vai, é um grande território, né? Na verdade, não é só Irani, não é só a região de Concórdia, é uma grande área. O que, que isso pode contribuir, por exemplo, para a união desta região?
Bom, do ponto de vista material, parece que já existe essa tendência de unidade. Agora, eu acho que o que falta, o que deve unir a pessoa, eu recebo na minha casa, e eu os convido para visitá-la algum dia, já falei isso a Marquinhos, caravanas de estudantes de todos os níveis, inclusive do Paraná, USP, né? E outras universidades do Rio Grande do Sul, porque nós pegamos a história e dividimos em três vieses. Uhum. Um deles é a informação. A informação o que é? Aquilo que os livros falam. Quem escreveu os livros não foram os apóstolos, foram homens comuns, não inspirados pelo Espírito Divino, mas segundo os interesses deles, muitos capachos de grupos dominantes, e quanto a seu modo, e quanto ao lado dos vencedores. Entende? Isso não leva a nada, né? Agora, o que que acontece? O outro lado é o lado desse povo que compõe essa região toda, né? Principalmente a massa, a grande massa. E o que que falta para nós? É aquilo que eu falava no início, essa coesão, essa unidade. E o homem faz as coisas por três coisas, por três formas: pela persuasão, pela corrupção, né? Persuasão, corrupção e coação. É assim. Os coronéis aqui tinha a pirâmide do governo no Brasil, tinha na base os coronéis de fazenda que mantinham, por sua vez, os governadores de província no poder através do voto cabresto. E, por sua vez, o presidente da República. Não é? Então, esse povo ficou, é uma herança cultural que nós temos, que deixou o povo submisso, porque não sei se vai haverá tempo para falar que o pior da guerra não foi a guerra, foi a chamada Operação Limpeza, que consistia na prisão e execução sumária de todo veterano de guerra e testemunho ocular dos massacres, dos genocídios, que precisavam ser eliminados. Quando saíram as forças federais da região, o governo do Estado ficou incumbido de fazer a limpeza, que ele chamava, daí a chamada Operação Limpeza. E mandavam as escoltas policiais atrás dessas pessoas, e quando presas, quando achavam em suas casas, era executado na frente da família, com o dedo em riste na cara da esposa, dos filhos, executavam o cidadão e cala a boca, não fale, porque senão acontecerá o mesmo para vocês. E essa herança ficou em toda a região, não é comentada, não é falada, mas ainda em 1940, eu me lembro que no início, eu tinha lá meus 11 anos por aí, eu ainda ouvia falar que nós, tudo era proibido falar nisso, não se podia falar. E é uma prova de que existiu a Operação Limpeza. E agora um pesquisador recebeu um telegrama, tirou lá da Fundação Getúlio Vargas, que é do então general Setembrino de Carvalho, que foi o Napoleão que acabou com a guerra do contestado, felicitando os caras aí pela Operação Limpeza. Né? Então, foi uma verdade, foi uma realidade. Ora, o que que acontece? Nós somos um povo traumatizado, somos um povo que não levantamos a cabeça, andamos de joelho ainda. E quando recebo essas escolas, eu fico impressionado com aquelas professoras que choram. Outro dia me dizia uma professora: mas o senhor cria um sentimento de indignação nas crianças? Digo, pois está aí. Infeliz do cidadão que perde a sua capacidade de indignação. Infeliz. Elas precisam ter indignação, revolta contra o mal, para ter solidariedade ao bem. Quando eu digo mal, eu me refiro ao opressor. O bem é o oprimido. que não teve voz e nem vez. Então, esse sentimento nos leva ao quê? A solidariedade ao oprimido, a solidariedade nos leva à fraternidade e a fraternidade nos leva à coesão. E sem coesão não há pátria. Então, de tudo isso aí, eu acho que nós resumimos aí as coisas, porque o que que é? A informação é aquilo que se dá nas escolas, que os livros dizem. E o que é deformação são os três viés. A deformação é você ensinar coisa errada, né? Propositadamente ou por ignorância. E a formação é exatamente extrair das entranhas da história esses subsídios de bravura, de coragem, de pertinácia do caboclo, porque dizia o Rui que a coragem de matar é do bandido, agora a coragem de morrer é do missionário, é do soldado, é do advogado, é do juiz, mas é também do... Ele não diz que é do homem simples, do homem humilde, quando é agredido na sua honra e na sua dignidade, da sua família. Então, o que está faltando hoje é ensinar a formação. Você tira os exemplos de bravura dos soldados em defesa da honra e da dignidade de sua família, do povo, do caboclo, né? Para ensinar esses exemplos, para criar um sentimento de Paraná, de Santa Catarina, em torno da história do contestado. Não existe esse sentimento. Existe até a aversão. Não gosto de falar. É coisa de bandido, porque assim foi feito pela Operação Limpeza, para que a posteridade, através do trauma que criava naquelas famílias, era para não falar, para não transmitir isso aqui. Então, a respeito de tudo isso, eu acho que temos que começar pela base, porque o que faz a grandeza de uma nação não é a extensão territorial, não é o dinheiro, não é o horário, é sim o seu povo, a formação do seu povo, o caráter do seu povo. Não interessa a religião, o partido político, a filosofia que pratica, mas sim o caráter que ele tem. E esse exemplo os Estados Unidos deu muito. Os Estados Unidos é um país de muita formação. Pode cometer as besteiras, que aí, aliás, colocou muito bem o senador Requião. Mas o que existe é o seguinte, é uma unidade nacional em que todos possam se despir de sentimentos, de em vez de ser adversário, que sejam companheiros. Né? Então, eu acho que para tudo isso aí, nós precisamos levantar já pelas escolas essa formação, a formação cívica e moral que está faltando muito no Brasil.
Muito bem, eu deixei para fazer a pergunta no final desse bloco, justamente para a gente entender aquilo que falar, o que justifica. Quem é o historiador Vicente Teles?
Bom, eu acho que não é nada, porque eu nem historiador sou.
É, mas está no pelo menos consta, tem interesse pela história.
Não, claro, historiador rábula, né? Sabe que rábula era, na época do contestado, na ausência de juiz e de promotor, o cidadão que sabia ler, eles nomeavam para julgar as causas e para defender também, acusar e defender. Eu sou um rábula da história, mas sou um pouco a voz do contestado. Eu sou um pouco o sangue do contestado, porque meu avô paterno era fazendeiro, meu avô materno era jagunço. E, então, o senhor vê que eu fiquei entre a onda e a pedra, né? Eu sou, na verdade, eu nasci coagido a não ouvir falar do contestado. Aos 18 anos fui para o exército, fiquei 25 anos lá. E quando voltei aqui, eu fui descobrir da existência da história da guerra, e isso criou em mim um sentimento de indignação, de revolta, de inconformidade por não ter aprendido as verdades, a história, e depois as verdades sobre a história. Porque tem a história e tem as verdades, né? Então, hoje, eu tenho na minha residência um memorial sobre o contestado, estou montando, formando, a duras penas, é claro. E trabalho com, sobretudo, que eu, uma preocupação em despertar sentimento. E para sentimento você tem que, como dizia o Chopin, né, que não há cidadania sem memória e não há memória sem arte. Então nós precisamos de arte, a música, a poesia, né? A arte é o espelho da pátria. País que não preserva essas raízes culturais jamais verá a imagem da sua própria alma. Então, nós trabalhamos para criar poesia, músicas, mas absolutamente dentro da história, né? E dividir a história do contestado examinando os personagens. Este personagem representa isso, aquele representa aquilo, e deixar a história assim no genérico, né? Porque no genérico você vê a coisa e acaba não entendendo nada. Quando você vê o específico, você acaba absorvendo, né? Como foi o caso, por exemplo, de Chica Pelega, uma menina, uma mulher que quando chegou em casa, não deu para abordar esse tema, mas a expulsão, o escorraçamento dos caboclos das margens da Estrada de Ferro, provocou isso, né? Chegaram os capangas ali, comandado por um tal de Capitão Palhares, que era egresso da Polícia do Paraná, e ele passou a expulsar, por ordem do governo, o americano montou seu próprio exército, um corpo de segurança da Lambert, formado por 200 homens armados, com armas mais modernas do que as armas do Brasil, do exército brasileiro. Então chegou lá, o cidadão estava lá, a esposa e a filha estavam fora, e foram atirando fogo na roça, no galpão, na casa, recolhendo a criação para os açougues da beira da linha, e por fim mataram. Então, quando aquela mulher chegou em casa à noite, né, escapou da fatídica ação, exatamente porque estava ausente, encontraram o cadáver do pai e tudo queimado, tá? Essa mulher, ao invés de se deixar deprimir, se abater, ela se revestiu de uma força de guerreira, atravessou os sertões, chegou em Taquaruçu e lá se apresentou como guerrilheira de São Sebastião. Fora vista nos últimos momentos de sua vida por entre os silvos das balas, jogando-se contra as hostes inimigas. E diz o capitão Cerqueira, que era o médico da expedição, que quando adentrou Taquaruçu, ali só estava uma chacina, isto é, uma velha que a chacina enlouquecera. Essa velha era mãe de Chica Pelega, procurando a filha no meio dos cadáveres. Já ela foi, como se diz assim, ela enlouqueceu pela chacina. A chacina deixou ela louca. Entendeu? Então, nós temos uma música, espero que oportunamente vocês possam rodar aqui. Chica Pelega, né? Quem viu Chica Pelega, viu Chispa de Raio clareando o sertão. Quem viu Chica Pelega, viu Rasga Mortalha piar no sertão. Tá? Quem viu Chica Pelega, viu fogo no céu e viu sangue no chão, era guerra. Terminada a guerra, lá vem Chica Pelega, vem feita a visagem ao luar do sertão, vem a cavalo no tempo, na voz do vento a bradar. Monte, comadre, não pense na morte, que o amor de jagunço é mais forte na cidade santa do Taquaruçu.
A visão dele pelos estudos, incursões, pesquisas, Palmas tem tudo a ver com o contestado, mas a história acabou deixando Palmas sem nada a ver com o contexto do contestado. É uma, a não ser uma figura, um personagem, né, que, digamos assim, ainda está no imaginário de toda essa região e que foi dado crédito de profecias, enfim, acabou... O João Maria, né, o monge João Maria. Nos fale um pouquinho desse aspecto, porque há uma certa confusão. Eu já ouvi várias histórias que um era santo, o outro não era santo, enfim, nos fale um pouquinho desse contexto, professor.
É preciso que se coloque com clareza que existiram três João, isto é, três monges, dois João e um José, todos eles Maria. O primeiro, originariamente de Piemonte, na Itália, ele pertencia a uma ordem religiosa, saía da ordem, desistia da ordem para ser eremita. Veio para o Brasil, apresentou-se lá em Sorocaba, na casa lá, na Câmara de Vereadores, onde tinha um departamento lá para receber imigrantes. Lá tem a ficha dele, dando um pouco da história dele. Inclusive, a deficiência na mão, né, a ausência de dois dedos. Pois bem, este monge foi o que semeou nos sertões aí aquele carisma de pureza, de santidade, de divindade, de crença, e essa crença ainda hoje perdura. Mas o desaparecimento dele até há pouco tempo era totalmente ignorado. Mas ele foi 14 anos assessor de Rosas, o ditador da Argentina, depois percorreu países aqui da América do Sul, foi preso no México. Do México ele passou para os Estados Unidos, onde está sepultado num lugarejo chamado Mesilla, ao sul dos Estados Unidos, no estado do México. E tem todas as comprovações de pesquisa de um professor de Porto Alegre, que tem lá os documentos comprovando ele, a fotografia dele tirando em 1865, em Washington, ele com todas aquelas roupas, aquela indumentária da origem da sua ordem. E agora é que se conhece a fotografia dele. Nós podemos disponibilizar para vocês que saiu uma matéria dessa na revista História Catarina, né? Eu até vou me comprometo em mandar para vocês terem conhecimento, e é bom que se saiba. Bom, com o desaparecimento dele surgiu então o segundo, João Maria, que se dizia de origem síria, que se dizia nascido no mar, criado em Buenos Aires e que acompanhou as hostes de Gumercindo Saraiva, inclusive com a bandeira do Divino Espírito Santo. Ele benzia vítimas ou feridos da guerra, e era meio fanático de Gumercindo Saraiva, segundo as histórias. Esse sim, esse não se sabe o destino dele. E é o tal também com poderes, né? E que absorveu tudo aquilo que o outro ensinava e, naturalmente, passou a usar aquilo para aglutinar o povo.
Esse seria aquele que percorreu a região, que tem as águas de São João Maria,
perfeitamente, botou na região? Perfeitamente. É, esse é aquele que aparece, né, sentado com a cuia e tal, com o gordo de Jaguatirica, né? Então, esse João Maria é o tal da devoção do povo aqui. Uhum. As fontes d'água, os pousos onde ele dormiu. Tem muitas histórias que se fala sobre ele em vários lugares, que um diferente do outro conta histórias semelhantes. Uhum. Né? E quando essas histórias realmente são em vários lugares, de 4 a 5 lugares, me disse um professor de São Paulo, a probabilidade de ser verdade é 90%. Uhum. Ou mais. De ser verdade tudo aquilo que afirma. Então, ele realmente deixou, e também seguiu esse carisma do primeiro e deixou a sua marca pelos sertões. Só que não se sabe, uns dizem que teria falecido em Ponta Grossa, outros que foi aqui ou foi ali, no Rio Grande, e na verdade não se sabe. Agora, o terceiro monge é esse que morreu no Irani, era o José.
Que era aqui de Palmas, né?
Esse aí, exatamente. Esse surgiu aqui em Palmas. E essa história de que ele teria sido expulso da polícia do Paraná é falso, porque lá não consta o nome dele nos anais do regimento. Eu tive acesso com o coronel Pimpão aqui de Palmas, que comandava o regimento. Eu estava em Curitiba e ele, muito interessado no assunto, me colocou à disposição lá. Diz: olha, já pesquisaram, o nome dele não consta aqui. Então, muita mentira em cima. Uhum. Da história. Quiseram denegrir a imagem dele, expulso por por falta de mérito. Né? Então, aqui ele surgiu em Palmas e foi muito amigo de Domingos Soares. Domingos Soares tinha grande respeito por ele, e essa foi uma das causas que Domingos Soares, quando chegou o regimento de segurança aqui no Horizonte para atacar o Irani, ele prontamente esteve lá para tentar demover João Gualberto da intenção de atacar os caboclos, explicando que não tinha gente ruim. Ele era um grande herói. Para nós, eu acho que ele diz que quando você tem coragem de morrer pela honra, isso é um grande mérito, mas quando você morre por outro, você não é nem um mártir. Você não é apenas um mártir, você é um santo. E ele disse: irei na frente. Quando decidiram que eles tinham 3 opções: se entregar a João Gualberto, fugir e resistir. E todo mundo gritou por resistir. Então ele disse: irei na frente, morrerei no primeiro combate, levarei comigo o meu inimigo. Levou. E daqui a um ano eu volto, eu ressuscito. Todas essas coisas aconteceram. Tanto que estamos falando nele, né? E hoje à noite nós vamos reconstituir, ainda que precariamente, né, o combate do Irani com alunos aí da Casa das Artes, e depois então veio a menina, a Virgem Teodora, que anunciou a volta dele, né? E a partir daí então retomou de novo com mais o facho que ateu fogo na guerra. Foi exatamente a partir da ressurreição dele que ela anunciou se reunir em Taquarussu.
Esse Taquarussu ficava na volta, fica onde mais ou menos?
Município de Curitibanos,
em Curitibanos,
hoje Fraiburgo, né? Uhum. um lugar que estava era a fazenda de um adversário político do então prefeito, superintendente, e por essa razão, aquela reunião de gente em torno do monge ali, porque na época não tinha, como hoje, né, hospitais, farmácias, se aplicava medicina empírica, né, chás, remédios, benzeduras, essas coisas. Então, ele lá foi que surgiu o monge José Maria, né? Mas ele, antes disso, saía aqui de Palmas. Pressionado ali, ele veio para Irani. E ali o Paraná tomou como invasão de um território sob sua jurisdição. E nesse meio é que o coronel Domingos Soares, pressurosamente lá para tentar impedir o massacre daqueles caboclos que ele conhecia, que não tinha nada de mal, que era um equívoco. Eles não estavam ali para tomar o estado do Paraná, que estava em litígio entre os dois estados por décadas, né, que se declararam nos tribunais, na sanha de abocanhar a região, os políticos da época, né, porque é preciso mostrar também que existe a política que é. Quer dizer, que é a coisa decente, tem a politicália, que é a malária dos povos e moralidade estragada. Então, a politicália da época é que não respeitou a vida das pessoas. Eles não tiveram preocupação em reassentar as pessoas. Numa época que tinha muita terra devoluta e pouca gente, preferiram gastar fortunas para eliminar aqueles poucos, né? E quando um terço dos despejos da guerra daria para resolver os problemas de educação e justiça social, e ainda, me disse um juiz que pesquisou isso, alavancar, já no início do século, o progresso da incipiente república naquela região.
Muito bem. Nós gostaríamos de continuar aqui, mas certamente vamos deixar para que hoje à noite as pessoas possam estar aí no CPA, acompanhando toda essa trajetória, todas as encenações, as representações dessa história, e agradecemos pela sua disponibilidade, professor Vicente Teles, estar com a gente aqui, trazendo estas informações, tentando, quem sabe, remontar o contexto da história, incluindo agora o Palmas, aí, a partir das suas considerações em toda essa trajetória, que é histórica, grande, importante para todo o Brasil.
Perfeito, eu agradeço muito a sua disponibilidade também para comigo. Eu queria lembrar que nós conseguimos levantar essa mobilização popular na nossa região lá, graças aos homens do rádio. Jovens jornalistas que vinham do Rio Grande do Sul, movidos por aquela herança farrapa, aquele sentimento que nós notamos na minha casa, quando vão lá as professoras entusiasmadas, empolgadas, eu vejo logo que são gaúchos. Porque elas têm no sangue essa vibração, e é isso que nós precisamos criar. E a hora que criarmos isso, Palmas certamente estará no topo da história, porque a guerra começou no Irani, e Irani pertencia a Palmas.
Muito bem, agora 8 horas...
Ei...